Jornal Câmara dos Deputados. Casa Abrigo é solução para atender mulher vítima de violência.
Parlamentar denuncia violência em campanha eleitoral na Bahia.
Mudança no PIS pode facilitar sonegação.
Eunice Oliveira, do PMDB cearense, criticou a medida provisória que modificou a cobrança do PIS e da COFINS. Para ele, a medida facilita a sonegação.
Eunice Oliveira acrescenta que a MP prejudica o turismo, que, segundo o parlamentar, é uma das atividades que mais se desenvolve e gera empregos.
Ele explica que a proposta alivia a carga tributária da indústria, mas onera os setores e critica que uma mini-reforma tributária seja feita por medida provisória.
De repente, faz-se uma reforma tributária, uma mini-reforma chamada mini-reforma tributária, através de medida provisória. Olha, reforma tributária é uma questão que precisa ser muito debatida, não só dentro do Congresso Nacional, mas com toda a sociedade brasileira, porque interessa a toda a sociedade brasileira. Então, eu vejo nesse momento que essa medida provisória não melhora em nada a situação do brasileiro, pelo contrário, vai onerar o setor de serviços, vai desempregar mais gente, vai quebrar mais pequenas e microempresas e vai beneficiar, obviamente, alguns barões da chamada indústria nacional.
Aldo Arantes, do PCdoB Goiano, afirmou que o último acordo do Brasil com o FMI aprofundou a crise brasileira e, além de atender interesses do mercado financeiro, aumentou a dívida pública e não diminuiu a fragilidade da economia.
Aldo Arantes acredita que houve pressão de empresas norte-americanas para que o fundo ajudasse o país, porque a crise brasileira seria pior do que a da Argentina.
O criador do consenso de Washington, John Williamson, chegou a dizer expressamente que não é possível exigir superávit fiscais elevados em uma economia que apresenta sintomas claros de recessão. É isso que está ocorrendo com o Brasil. O Brasil está paralisado há quase 20 anos e o Fundo Monetário Internacional impõe uma regra que superávit fiscais de uma economia que está praticamente paralisada. Então isso, na minha opinião, é um crime contra a nação brasileira, e esse acordo com o Fundo Monetário Internacional, longe de resolver os problemas, agravou os problemas brasileiros.
Max Rosman, do PMDB do Paraná, por sua vez, critica a dependência financeira do Brasil em relação ao Fundo Monetário Internacional e defende mais agressividade na política de exportação.
Isso tudo é fruto dessa especulação do capital volátil mundial, no qual os Estados Unidos são os grandes comandantes dessa criminosa especulação. Por isso que eles estão ricos e nós estamos cada vez mais pobres. Por isso que eu sou favorável a uma econômica agressiva de exportação e de punição com taxas aos produtos importados, para que nós possamos desenvolver o produto brasileiro e aumentar a exportação, tendo superávit de caixa pela competência, pelo desenvolvimento.
Projeto recupera créditos das estatais de energia elétrica.
Ayrton Dipe, do PDT Gaúcho, é o autor do projeto, já aprovado na Comissão de Minas e Energia.
Ele esclarece que em 1993 o governo reduziu o saldo das concessionárias da CRC, conta de resultados a compensar, além de fixar tarifas insuficientes para cobrir os custos, deixando as empresas endividadas.
Ayrton Dipe sugere que, para viabilizar as companhias de energia, o desconto de 25% concedido pelo governo incida sobre o valor apurado depois de realizado o balanço das contas das estatais.
Esse redutor prejudicou algumas empresas, como empresas estatais no Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, e que nós queremos recuperar com esta lei. Porque nós primeiro fizermos o encontro de contas e depois aplicarmos o redutor, nós estaremos viabilizando empresas públicas estatais e que foram prejudicadas lá em 1993 e que precisam, através do encontro estrutural de contas, recuperar esses créditos que são fundamentais.
Agricultura.
Deputado destaca conquistas do setor agrícola.
Chico Graziano, do PSDB de São Paulo, destacou o desempenho da produção agrícola brasileira, que deve produzir acima de 100 milhões de toneladas em grãos este ano.
Chico Graziano apontou a perspectiva para o setor, principalmente após a negociação das dívidas dos agricultores aprovada pelo Congresso Nacional.
As dívidas foram securitizadas num prazo muito longo, os juros são adequados, dá para pagar. Então agora, livrar do passado, tem que olhar para frente, tem que pensar no futuro da nossa agropecuária. E os agricultores também estão, eles próprios, aprendendo a se profissionalizarem mais, a se organizarem melhor e usarem tecnologia. Eu sou uma pessoa muito animada com o potencial da nossa agropecuária. Afinal, é a agropecuária que está exportando e gerando divisas para o Brasil. E como o Brasil precisa gerar empregos, a agropecuária tem um potencial fantástico para gerar emprego.
A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O Ouvinte Quer Saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça a pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita de qualquer parte do país. Participe! 0800-619-619.
Estatuto da Igualdade valoriza a cultura negra.
Gilmar Machado, do PT Mineiro, participou da elaboração do Estatuto da Igualdade Racial e explica que a proposta institui uma política de valorização e resgate da cultura negra.
O deputado argumenta que os livros didáticos, por exemplo, não trazem nenhuma figura histórica negra ou trata a raça de forma pejorativa. Ele também observa que a mídia privilegia a presença de pessoas brancas.
O Estatuto vai procurar corrigir as diferenças e permitir que a diversidade da população esteja presente em todos os espaços da sociedade, acredita Gilmar Machado.
Nós esperamos realmente que esse estatuto possa garantir, né, que a gente tenha uma nova forma de nos relacionar, já que a população, né, que nós consideramos afro-brasileiros, afrodescendentes, nós chegamos, segundo os dados do próprio IBGE, a 45% da população. Então precisamos também ter, né, um espaço maior, inclusive na mídia, que é hoje houve um embranquecimento, né, da mídia brasileira. Então nós queremos demonstrar que nós vivemos num país que tem uma diversidade cultural muito grande e que essa diversidade precisa também ser explicitada em todos os órgãos.
O Estatuto da Igualdade Racial já foi aprovado nas comissões e aguarda votação no plenário da Câmara dos Deputados.
Tânia Soares, do PCdoB de Sergipe, é favorável à criação de mecanismos de proteção para o direito dos autores de obras literárias, artísticas e científicas e apoia a ampliação do debate sobre a questão.
Tânia Soares explicou que, após vetar a Lei Mário Lago de sua autoria, prevendo a numeração de toda a obra artística, o presidente Fernando Henrique criou uma comissão que já está estudando a regulamentação do direito autoral no Brasil.
Nós temos uma lei de direito autoral no país muito avançada, né, que se referenciou na lei europeia, mas que não foi levada à prática todos esses anos, porque não houve uma regulamentação que assegurasse essa lei ser um instrumento da garantia do direito autoral no país. Então, o presidente cria uma comissão que está andando, já teve uma reunião. Nós sabemos que a indústria continua resistindo a colaborar para essa regulamentação. Na própria comissão, ela tem dificuldade em aceitar essa discussão, mas nós achamos que vai ser vitoriosa e que, possivelmente, até agora, o início de outubro, final de setembro, nós teremos um resultado dessa comissão.
Para Tânia Soares, embora tenha sido vetada, a lei cumpriu importante papel pressionando e possibilitando a ação do governo para que o direito autoral seja definitivamente regulamentado.
Deputado denuncia violência nas eleições da Bahia.
Benito Gama, do PMDB, já solicitou audiência ao ministro da Justiça para reiterar o pedido para que sejam tomadas providências urgentes para conter as arbitrariedades cometidas no estado, principalmente em Salvador.
Segundo Benito Gama, pessoas que trabalham na campanha eleitoral estão sendo ameaçadas, inclusive com tiros.
É impossível fazer uma política limpa na Bahia com a polícia militar do governador fazendo essas arbitrariedades. É inaceitável. A oposição na Bahia está crescendo. Nós estamos trabalhando para fazer uma democracia na Bahia e no Brasil e não vamos aceitar de braços cruzados essa violência física contra nossos aliados na oposição e, sobretudo, contra trabalhadores que estão trabalhando pagando a política eleitoral e estão sendo ameaçados fisicamente, inclusive com bala. Essa é a política do senhor, do ex-senador Antônio Carlos Magalhães aqui na Bahia, que não vai continuar assim.
Adão Preto do PETO afirmou que o governo Olívio Dutra está deixando a sua marca e, sem dúvida nenhuma, é o governo que mais se preocupou com os pequenos em toda a história do Rio Grande do Sul.
Entre as principais realizações estão a Universidade Estadual, o asfaltar 2 mil quilômetros de rodovia sem pedágio e a concessão do maior salário mínimo da federação no valor de R$ 260,00, além do aumento dos investimentos em saúde e educação.
Adão Preto assinala os avanços para os agricultores.
Para a agricultura, foi destinado o projeto Mais Alimento, aonde que o agricultor pega um financiamento de até R$ 4.000 por família, com 8 anos de prazo, e vai ter 3 anos de carência, e com esse prazo ele pega R$ 8.000 e devolve R$ 3.300, porque o governo paga o juro para os agricultores. Perdoou o cheque seca, que foi o único financiamento que o governo anterior tinha concedido para os pequenos agricultores. O único dinheiro do próprio Estado, né? E agora o Olívio Dutra perdoou.
Adão Preto também ressaltou a importância do ProPesca, que financia a aquisição de barcos e de freezer para armazenar o pescado.
Deputado chama atenção para eleições de 6 de outubro.
Albérico Filho, do PMDB maranhense, considera que as eleições deste ano são as mais importantes do país.
Albérico Filho aconselha os eleitores a se informarem bem, porque os próximos governantes deverão ter capacidade para manter a estabilidade, aquecer a produção e investir no social.
Nós estamos num país em que há um equilíbrio das finanças, que há um equilíbrio da inflação. Enfim, o novo governo terá que naturalmente enfrentar esses novos desafios que precisam ser vistos com muita competência para que a gente não corra em risco de voltarmos a um passado que não é desejo de nenhum brasileiro que nós tenhamos.
Albérico Filho entende que o eleitorado está mais consciente da importância das eleições, mas insiste que é preciso conhecer bem o candidato a ser escolhido.
Não será através de outra atitude que não seja através do poder político bem formado, bem equacionado, que nós naturalmente poderemos criar as pré-condições para que nós tenhamos verdadeiramente um Brasil bem melhor do que o de hoje. E isso passa naturalmente pela sua vontade, pela vontade do seu voto, e esse voto tem que ser através da sua consciência.
O terceiro secretário da Câmara, deputado Paulo Rocha, avalia sua atuação parlamentar. Ele destaca seu trabalho na negociação da dívida dos produtores rurais e na implantação dos planos de carreira dos servidores públicos.
Paulo Rocha salienta também que apresentou propostas em favor dos trabalhadores, como a regulamentação da profissão de agente comunitário de saúde, já aprovada, e a que estabelece o período de residência para os enfermeiros.
Tem um projeto também que eu acho de fundamental importância, que é o projeto que obriga ter curso médio nas penitenciárias do nosso país, para dar condições do preso reabilitado possa voltar para a sociedade preparado para enfrentar a própria sociedade e sair do banditismo. E tem projetos do tipo ampliação do seguro-desemprego no nosso país, né, para que possa dar resposta aos problemas do desempregado no nosso país.
Outra iniciativa lembra Paulo Rocha, o projeto que facilita aos pescadores artesanais o acesso ao seguro-desemprego.
A minha certidão prova que eu nasci. O meu título de eleitor prova que eu existo. Para muito moleque da minha idade, dia 6 de outubro vai ser só mais um feriado. Para mim não. Para mim vai ser um dia em que eu vou virar cidadão. E eu não vejo a hora desse dia chegar. O primeiro voto, eu acho que a gente nunca esquece, né?
Voto é liberdade. Voto é cidadania.
Saúde.
Deputado pede mais recursos para o SUS.
Serafim Venzon, do PDT de Santa Catarina, reivindica a aplicação de maior volume de recursos para melhorar o SUS e, consequentemente, o atendimento de saúde da população.
O deputado observa que, se por um lado médicos e hospitais se consideram mal remunerados, por outro, os pacientes se sentem mal atendidos.
Cabe, então, ao governo em si buscar para injetar mais dinheiro no sistema. Não basta apenas melhorar o gerenciamento, precisa também aumentar o volume de verbas. Em segundo lugar, queria colocar ainda que o SUS, se ele fosse um carro, note bem que Na verdade, hoje um carro, qualquer pessoa dirige, qualquer adolescente vai de manhã e volta à noite, sem entender nada de mecânica. Mas se o SUS fosse um carro, certamente ou somente um grande mecânico conseguiria dirigi-lo. Nem mesmo os secretários de saúde conseguem entender bem.
Serafim Venzon ressalta que é necessário buscar um modelo que funcione bem, que atenda melhor o paciente sem que ele tenha que entender seu funcionamento para ser atendido.
Deputado elogia a formação superior de professores no Maranhão.
Gastão Vieira, do PMDB, enalteceu a iniciativa do governo do Maranhão que está pagando a formação superior dos educadores.
O deputado explica que a Lei de Diretrizes da Educação estabeleceu que até o ano de 2007, os professores do ensino fundamental deverão ter diploma de ensino superior para dar aula.
Mas os professores não têm condições de pagar a universidade, nem contam com mecanismos para ajudá-los, critica Gastão Vieira.
Então, no Maranhão, o governador Zé Reinaldo, numa atitude louvável e atendendo a solicitação nossa, resolveu tornar gratuito. Agora os professores da rede estadual estudam de graça, não pagam nada e aqueles que pagaram vão ser ressarcidos pelo governo do estado da importância já paga para as universidades. E na rede municipal os prefeitos pagam 50% e nós estamos fazendo um apelo nesse sentido que também eles deem gratuidade total para estes professores.
Fernando Gabeira, do PT, fez apelo ao governo do Rio de Janeiro para que adote, nos períodos de seca, esquemas de abastecimento de água de emergência para a população.
Gabeira lamenta que residências em Austin e Queimados fiquem sem receber água por mais de um mês.
O problema central, no meu entender, é garantir a essas famílias da Baixada Fluminense, enquanto não se constrói uma outra adutora, que está sendo construído especialmente para amenizar esse problema, enquanto não se constrói, é necessário que o governo do estado do Rio, em sintonia com a ANA, destine alguns carros-pipas para atender a população nas suas necessidades mais elementares: cozinhar e escovar os dentes.
Fernando Gabeira é autor de um projeto que estabelece que nos períodos de falta de água ou de racionamento, as pessoas devem ser tratadas com prioridade pelas autoridades.
Casa Abrigo é solução para atender mulher vítima de violência.
Luiz Erundina, do PSB Paulista, propõe a alteração da legislação que instituiu o Fundo Penitenciário Nacional para que sejam definidos recursos específicos para a construção e manutenção de casas abrigo, destinadas a atender mulheres vítimas de violência.
A violência contra a mulher, contra a criança e contra o idoso é uma coisa trágica, é uma verdadeira tragédia, que pouco se sabe a dimensão do problema. Há um silêncio, né, de omissão da própria vítima e também dos parentes, dos vizinhos, das pessoas que tomam conhecimento e que por medo ou por inibição deixam de denunciar esses casos. E há os que são denunciados e a mulher não tem o que fazer, não tem para onde ir, não tem para onde levar os filhos e fica submetida a uma situação de humilhação, de desrespeito à sua dignidade, à sua integridade física, psicológica, moral. E daí a responsabilidade do poder público, do Estado, de criar possibilidades para essa mulher se reintegrar à vida.
Luiz Erundina entende que as casas-abrigo podem oferecer a infraestrutura necessária para que essas mulheres possam ter melhor assistência para recomeçar suas vidas.
Câmara e você, as decisões que estão mudando a sua vida.
Além da renegociação de débitos dos produtores rurais, a Câmara dos aprovou a criação do Fundo Seguro Safra e a instituição de benefício específico para agricultores familiares do Nordeste e do Norte do Estado de Minas Gerais. O auxílio, como estabelece o projeto, é concedido aos municípios sujeitos a estado de calamidade ou situação de emergência em razão da estiagem. O presidente Aécio Neves considera a medida fundamental para garantir a manutenção da renda dos pequenos produtores nas áreas mais prejudicadas pela seca.
Nós aprovamos recentemente na Câmara dos Deputados uma medida de enorme importância para o homem do campo, sobretudo para o pequeno produtor. aprovamos o Seguro Safra, que na verdade institui o benefício Seguro Safra para os agricultores familiares da região Nordeste e do Norte de Minas Gerais, em todos os municípios sujeitos à calamidade, municípios que tiveram perda na sua safra a partir ou em torno de 60%. Portanto, os municípios que estão em calamidade ou emergência passam a ter essa garantia por parte do Estado. Na verdade, é uma proteção a quem trabalha e um estímulo a que o homem do campo, que já vive com tantas dificuldades, continue trabalhando.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.